Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando mais um programa Páginas do Cristianismo, aqui pela nossa emissora Atividade Espírita. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. E vamos estudar hoje um tema muito interessante. Foi quando Jesus, após convidar os seus apóstolos para a grande tarefa de estabelecimento do reino de Deus aqui no plano físico, ele resolveu reuni-los na casa de Pedro para conversar com eles, explicar para eles o que era de fato a grande proposta que ele trazia. Então, essa informação que nós encontramos no livro Boa Nova, psicografia do Francisco Cândido Xavier, e autoria do Espírito Humberto de Campos, no capítulo 5, nos traz informações bem interessantes. Por quê? Será que Jesus começou assim do nada o trabalho dele? Não, ele fez uma reunião com os apóstolos, e essa reunião trouxe para os apóstolos todas as informações que eles necessitavam para dar prosseguimento depois da ida de Jesus, da divulgação da mensagem cristã. Porque não era fácil, prezados ouvintes, você trazer para um mundo onde a lei era o olho por olho, dente por dente, você trazer uma mensagem de amor, uma mensagem de estruturação moral, ética, para ainda um tempo em que pouco se falava disso, onde se vendiam as mulheres, vendiam as filhas, enfim, numa época em que, muito embora tenha sido escolhido por Jesus aquele povo para ser ali o seu nascimento, mas mesmo assim era um povo de condições sociais bem diferentes das nossas, bem estranhas, onde o homem mandava, a mulher não tinha direito a nada, a mulher só tinha o direito de procriar, cuidar do marido e cuidar dos filhos. Então, era uma situação muito delicada aquela, mesmo para aqueles homens que foram chamados por Jesus, como Pedro, André, Felipe, o Levi, o Tadeu, o Tiago, os filhos de Alfeu, por exemplo, o João Evangelista. Enfim, aquilo tudo era muito diferente para que eles pudessem fazer um trabalho de fato que estabelecesse uma união em torno de uma mensagem muito diferente, queria modificar toda aquela estrutura e ainda modifica até hoje as estruturas do mundo, não é? Então, Jesus encontra aquelas pessoas na casa de Pedro e começa a dizer assim, que, olha, amados, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com singelo esforço. Então, esta é a tônica do trabalho de Jesus. E nós que estamos buscando, de alguma maneira, participar desse trabalho, temos que começar a nos orientar por essas lições. Ele continua assim: ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Muitas vezes nós ficamos pensando sobre essas civilizações antigas, essas comunidades, esses agrupamentos que se formavam ao longo de uma determinada área geográfica, mas também temos que entender que ali existiam muitos espíritos antigos, muitos exilados, principalmente de capela, que estavam começando a ter que entender as suas participações na vida, já não eram mais espíritos que estavam começando no reino nominal, já tinham vivido muitas experiências, mas que ainda eram rebeldes, recalcitrantes. Então, Jesus sabia que essas pessoas precisavam ser modificadas e, além do mais, também sabia da necessidade de orientar o homem que veio da terra, o homem que foi nascido aqui, o homem ainda muito primitivo, mas que já tinha condições de entender a mensagem que ele trouxe. Nós temos no livro Libertação, no primeiro capítulo, o livro Libertação é psicografia também de Chico Xavier e do André Luiz, um dos livros da série do André Luiz. Então, lá no primeiro capítulo, o mentor Flacos, que é de uma esfera superior, ele vai dizer o seguinte, que o homem já está com a razão há mais ou menos 40 mil anos. Ora, se nós colocarmos isso na ponta do lápis, vamos entender que, na época de Jesus, o homem já tinha 38 mil anos lidando com a razão. Então, já podia entender a mensagem que ele trouxe. Por isso que ele começa a conversar com os seus apóstolos, orientando-os da forma como deveriam agir, tanto para esses espíritos recém-chegados ao reino nominal, vindo dos reinos inferiores, e chegado ao reino nominal, também para aqueles que já há algum tempo já estavam no reino nominal, mas que eram rebeldes, muitos deles exilados de um outro planeta. Ele vai continuar assim, olha, trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Esta é uma das grandes máximas do trabalho de Jesus. É dar de graça o que de graça tem se recebido. Nós sabemos, prezados ouvintes, prezadas ouvintes, que o conhecimento se adquire de duas formas, ou pela pesquisa ou pela revelação. A revelação vem quando o homem, às vezes, fica um pouco preguiçoso de pesquisar, então há uma misericórdia que manda a revelação através de um médium, através de uma estrutura superior, que invada o coração do homem mostrando alguma coisa diferente. Então, essas coisas que vêm, misericordiosamente, vêm de graça. Assim como também quando se pesquisa, o que você encontra já foi feito anteriormente. Ou seja, você não cria nada, você descobre aquilo que já foi criado anteriormente por algum mentor, por um grupo de mentores. Então, nós estamos recebendo de graça. E quando nós recebemos a mensagem de Jesus, quando ela nos toca, quando nós temos uma possibilidade de curar através das mãos, do olhar, então veio de graça e temos que transmitir de graça também. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Tem gente que ainda fica muito preocupado em mostrar seus ouros, mostrar suas posses, enquanto que o verdadeiro tesouro está lá no interior de cada um de nós, prezados ouvintes. Então, se você não conseguiu nessa encarnação nada de grande valor material, não se preocupe, o seu coração, a sua intimidade é o que vale mais. Não ajunteis o supérfluo em bolsos, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Aqui ele nos dá uma tranquilidade, né, prezados amigos, prezadas amigas, porque quando você se torna um trabalhador eficaz do bem, o bem te sustenta. Não sabemos como. É claro que nós não temos que buscar realizar esse bem visando grandes recursos materiais. Não, ele virá na medida do necessário. Se você necessitar de alguma coisa para realizar seu trabalho, certamente isso chegará até você. E olha que eu sou testemunho disso. Muitas vezes eu preciso de alguma coisa para dar continuidade ao trabalho, para fazer uma pesquisa, e de repente aquilo chega nas nossas mãos, como é dizer assim, está vendo? Você precisou, você está com a noção dessa necessidade, isso realmente vai ser bom para você. Então aquilo chega em nossas mãos. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retireis. Tem pessoas que ainda não querem entender essas coisas, essas informações dos planos superiores da vida. Então, são pessoas que não vão nos ouvir, que vão muitas vezes debochar daquilo que estamos falando. E essa casa que Jesus diz aqui, não é somente a casa física, mas também a casa espiritual de cada um. Certo? Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Ou seja, não se irrite. Se você está disposto a ajudar no trabalho do bem, não se irrite. Você pode ser enérgico, mas irritar não. A energia construtiva, aquela que mostra para o outro a grandeza do que você está dizendo. Muitas vezes as pessoas estão dormindo e não percebem a grandeza do que você está dizendo. Então, essa energia calma, essa energia contundente, mas sem irritação. Isso é possível, deve ser necessário que se faça quando ocorrer a necessidade. Não é? Agora, temos que fazer isso em paz. Não é? Porque se eu não fizer em paz, como é que eu vou ajudar alguém? A proposta de Jesus toda é uma proposta de paz. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos sacudindo o pó de vossos pés. Isto é, sem conservar de nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Quando ele fala para sacudir o pó do pé, é exatamente isso. É você não levar para a tua casa a mágoa, porque aquele ou aquela não te ouviu, não te deu atenção. Às vezes a pessoa chega até as nossas casas espíritas e nós oferecemos para eles a informação, oferecemos tudo que nós temos para oferecer dentro de uma casa espírita. E a pessoa às vezes sai sem não agradecer, às vezes até falando mal. Então são pessoas. Cada espírito tem uma história, cada espírito tem sua experiência. E nós não podemos exigir que cada um ou que todos pensem como nós. Vamos trabalhando. Para cada um chega o dia do despertamento. Nós somos informados pela espiritualidade que a pessoa só se volta realmente para Deus depois que ela leva um grande susto. Pode ser uma grande e agressiva enfermidade, pode ser uma perda muito grande de algum ente querido, por exemplo, um desencarne coletivo de pessoas da sua família, ou seja, alguma coisa muito forte. Aí ele busca realmente esse contato com Deus. Mas enquanto a coisa estiver indo bem para ele, enquanto ele tiver dinheiro para gastar, enquanto ele tiver amigos para beber, para sorver essa vida mundana, bastante despreparada dos valores éticos, morais, espirituais, aí ele não vai querer sair desse ambiente. Não é preciso ir com calma, vamos se jogando as sementes. Nós temos a parábola do semeador. Você lança a semente e deixa que o terreno acolha essa semente e faça dessa semente como melhor lhe aprouver. E Jesus continua. Em verdade, eu vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença sem a sinceridade do coração. Olha que interessante, né? Então, é melhor você buscar a Deus de uma maneira bem mais simples do que aquela coisa mentirosa. Ah, não, que maravilha. Eu estou adorando estar aqui estudando isso. Beleza. Às vezes, as pessoas estão no grupo de estudos e fica assim, nossa, que maravilha, aquela palestra, ah, que coisa deliciosa, eu me senti no céu, mas aquilo é só da boca para fora, não está entendendo nada, não quer entender, não quer sair da sua zona de conforto, se está numa reunião pública, olha no relógio toda hora para ver quanto tempo ainda falta para acabar a reunião, se está num grupo de estudos, fica ali, às vezes calado, se é convidado a dar uma opinião, ah, eu não sei, vocês mesmo falam, eu sou ouvidos. E aí a pessoa fica ali, a presença dela, às vezes até uma presença elegante, mas não quer saber de fato, de entender aquilo ali. Então Jesus fala, melhor aquele que tem uma vida fora do eixo das leis divinas, mas que está tentando melhorar, porque a melhora vem para todos. Isso aí é bem interessante, essa colocação. Será como é que nós estamos funcionando? Como aquele que reconhece que é um grande pecador das leis de Deus, ou seja, o que foge do rumo das leis de Deus constantemente e está tentando se aprimorar? Ou estamos naquela assim, não, está tudo bem, e mostrando aquilo, aquela capa mentirosa, hipócrita. E olha que Jesus não admitia hipocrisia. A hipocrisia, essa palavra vem do grego hipocrite, que significa máscara. Então, ele não concordava quando a pessoa colocava uma máscara e vinha falar de Deus, como ele citava os fariseus, que era um agrupamento ali de judeus que falavam bonito sobre a lei de Moisés, falavam sobre os profetas, mas que na realidade, na vida familiar, na vida social, na vida pessoal, eram pessoas que faziam exatamente o contrário daquilo que pregavam. Então Jesus os chamava de hipócritas. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos falar de coisas maravilhosas, lindas, mas apenas uma máscara. Então é preciso que tenhamos uma convicção mesmo daquilo que nós queremos ao estudarmos o Evangelho de Jesus, ao estudarmos a doutrina espírita, porque eles são grandes alavancas para nos libertar dessas reencarnações de dores, sofrimentos, de mortes, porque quando ainda não entendemos a imortalidade da alma, a imortalidade que nós todos vamos viver, nós vamos morrendo a cada encarnação. Ou seja, é colocando na nossa mente esse projeto bem triste, bem soturno, macabro da morte. Então, prezados ouvintes, nós estamos, temos tudo nas nossas mãos, precisamos tão somente buscar entender o que de fato nos compete realizar para nós e para todos aqueles que estão em nosso derredor. Nós vamos dar uma parada agora para ouvir uma canção e depois nós vamos retornar aqui na segunda parte desse estudo, que eu espero que esteja sendo ótimo para vocês e útil para suas vidas. Olha que linda essa canção que nós preparamos para você agora. Preste atenção.